11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
Pontapé inicial para 11 minutos e a gente já anuncia a escalação de hoje. Na arbitragem, Anderson Mendanha. Mais uma vez, Mendanha, bom dia. Anderson Mendanha aqui, nosso árbitro, que controla com mão de ferro aqui o tempo no 11 minutos. A nossa técnica, Isaura Oliveira. Mais uma vez, Isaura, bom dia. Isaura aqui que coordena aqui as ações aqui do 11 minutos. Ela que é responsável por soltar as vinhetas, as reportagens aqui que vão ao ar no 11 minutos. E também aqui pela equalização, por colocar aqui também no ar nossos convidados. Aqui ao meu lado, coordenando as ações do meio-campo, Gesiel Carvalho. Mais uma vez, Gesiel, bom dia.
Bom dia, Adriano. Vamos então para mais um 11 minutos.
Muito bem. E já na condição de veterano do 11 minutos Futebol Clube, Bruno Lourenço é o nosso convidado de hoje. Bom dia, Bruno.
Bom dia a todos. Um prazer estar aqui de novo no 11 minutos.
E não é, Bruno, que o Flamengo conseguiu a primeira vitória no novo Mané Garrincha?
Pois é, Adriano, desencantamos, né?
Muito
aqui
bem.
Um clássico, né? O clássico dos milhões, o clássico dos 4 milhões, para ser exato, né? 4 milhões a renda.
A boa renda.
Um pouco de muito boa renda, para 61 mil pagantes, né? Então foi um clássico que vai gerar uma renda boa aí para cada time, descontando aí as despesas e tal, pelo menos, acho que os meus cálculos aqui, pelo menos 1,5 milhão para cada clube, já que a renda vai ser dividida 1,5 milhão, apesar do nível técnico da partida, que foi decepcionante.
Okay.
Ou, não digo nem decepcionante, mas acho que era esperado, né? Os dois times não estão bem mesmo.
Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Campeonato Brasileiro, ok, Bruno? Aí para você falar da vitória do seu Mengão. Agora vamos falar de Copa do Mundo antes. Faltam 332 dias para a Copa do Mundo de 2014 e a tabela aqui do 11 minutos prevê como primeiro assunto o impacto na economia dos mega eventos esportivos como a Copa. Bom, pelo menos para o comércio, a Copa pode não ser um bom negócio. No mês passado, nós tivemos a Copa das Confederações e junho não foi um bom mês para os comerciantes. Fatores como inflação e as manifestações de rua tiveram impacto negativo nas vendas. Mas, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a Copa das Confederações também teve sua parcela de culpa. E o presidente da entidade, Roque Pelizzaro Júnior, explica por quê.
Porque tirou o comércio da atividade durante dias importantes do mês e em cidades importantes brasileiras. Além do que, a vinda de turistas estrangeiros e de outros estados para as cidades sedes da Copa das Confederações ficou muito aquém do esperado. E essas pessoas que já são da cidade, já são do estado, eles têm tendência a não comprar no mesmo nível que as pessoas que estão viajando de cidades, de países mais distantes, o fariam.
Aí, portanto, o Roque Pelizzaro Júnior, que é presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Gesiel Carvalho, enquanto alguns setores esfregam as mãos quando tem Copa do Mundo, Copa das Confederações, como o setor hoteleiro e outros, o comércio mesmo está reclamando que a Copa das Confederações não foi um bom negócio.
Olha, foi o maior anticlímax essa questão do comércio não faturar durante um evento tão esperado, tão aguardado, e onde os comerciantes, acredito, se muniram de um estoque, de uma esperança, de uma expectativa de que iriam vender muito bem. Afinal de contas, é um evento que não acontece todos os dias, Copa das Confederações, um evento muito badalado, midiático. Então, era de se esperar que o comércio reagisse a isso de uma forma muito favorável, o que acabou não acontecendo. É claro que contribuiu para isso também, e algo que estava no imponderável, ninguém poderia prever que o mês de junho seria também o mês das maiores manifestações que o Brasil já viu. Em todo o país, as manifestações aconteceram exatamente no mês de junho, coincidindo com a Copa das Confederações, o que causou também um enorme problema, porque as manifestações, algumas delas geraram tumultos, e numa condição dessa, o consumidor não sai de casa, o comerciante muitas vezes fecha as portas e aí juntou tudo e acabou dando nisso que o comerciante amargou um grande prejuízo e não tem boas lembranças da Copa das Confederações. Esperamos que na Copa do Mundo seja melhor.
Hein, Bruno? Bruno Lourenço, você que acompanhou o começo e o final da Copa das Confederações no estádio, acompanhou a partida de abertura, Brasil e Japão aqui em Brasília, e acompanhou Brasil e Espanha no Maracanã. Você viu muito turista estrangeiro nos estádios, Bruno, nesses jogos da Copa das Confederações, já que os lojistas dizem que o turista nacional, quem está aqui no país, não gasta tanto quanto o turista estrangeiro?
Eu confesso até que eu achei que eu vi mais turistas do que eu imaginava. Aqui, grupos japoneses, acho que pelo saiu na imprensa, havia 500 torcedores que compraram ingresso lá no Japão, né? E porque eu acho que a Copa das Confederações não tem um apelo tão grande aí fora, né? A Copa do Mundo é diferente. A Copa do Mundo, o Japão já conseguiu a vaga, eu acho que vai ter uma leva muito grande de torcedores do Japão. Você pode multiplicar aí pelo menos uns 3 mil torcedores do Japão, acho que vem, o Brasil ano que vem. Agora, e no Rio de Janeiro, o que me impressionou foi o número de camisas de clubes do Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Então eu vi que eram torcedores de todo o país. O Rio de Janeiro já é acostumado a receber muitos turistas, né? Então eu não sei se houve um aumento, um incremento aí de turistas nacionais lá para a final da Copa das Confederações, ou se era alguma coisa, vamos dizer, rotineira, as pessoas aproveitaram para ir também no Maracanã, tentaram comprar ingresso, enfim. Mas, por exemplo, ontem aqui no jogo do Vasco Flamengo, na saída, eu verificava que todos os restaurantes, os bares aqui na Zona Norte lotados após o jogo, né? As pessoas foram para o jogo e depois lotavam as pizzarias, creperias, temaquerias assim, aqui na Zona Norte, que é o bairro onde fica localizado, né, o Estádio Nacional, para quem é de fora, de Brasília. Então, acho que o futebol, um evento desse, que reúne 60 mil pessoas, de uma vez, tem esse potencial. As manifestações em junho é que eu acho que acabaram impedindo mesmo um lucro, uma okay, movimentação maior no comércio. Eu lembro que no Rio de Janeiro, por exemplo, havia uma manifestação na final, então que muitas pessoas desanimaram ali na hora de sair, tinha que escolher um caminho para evitar cruzar com a manifestação que aconteceu ali perto. Então acho que essas manifestações acabaram atrapalhando o comércio, né, o giro de dinheiro na economia, mas que ano que vem, ou mesmo agora no Campeonato Brasileiro, com as arenas novas, com a possibilidade de receber públicos maiores, eu acho que vai dar uma dinâmica nova na economia. Né?
Okay.
Tem uma expectativa boa.
Muito bem, então essa foi a análise do Bruno Lourenço. O Gesiel Carvalho fez agora há pouco também análise sobre essa questão de comércio e Copa do Mundo e também Copa das Confederações. Bom, 11 minutos faz agora um lançamento de profundidade e muda de assunto. A Copa sai de foco e entra em campo o Campeonato Brasileiro. Primeiramente aqui, só um parênteses, vamos falar de Série B em homenagem aqui à Isaura e o Anderson Mendanha, porque aqui no 11 minutos o Palmeiras é maioria aqui, não é o Corinthians, não é o Flamengo, é o Palmeiras. O Palmeiras, viu, Isaura e Anderson Mendanha, boa notícia, ganhou bem do ABC 4-1 e é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem a Chapecoense como líder do campeonato, tem 20 pontos e o Palmeiras logo atrás com 18 pontos. Então, aqui é o registro da Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos falar agora de Série A, não é, Bruno?
Mas não vai falar do esporte também, não?
Pois é, eu quero introduzir essa questão também, porque falando de Série B, os dois grandes times brasileiros estão nessa situação momentânea, que é o Palmeiras e o Esporte, ganhou de 4-2. E
na tabela, como é que
tá? Tá indo. A situação dele é uma situação de ascensão. Tá ali entre o...
Ascensão, gostei. Dois grandes então, Palmeiras e Sport.
Dois grandes que momentaneamente estão na Série B.
Então os gigantes acordaram aí na Série B.
Acordaram, sim.
Muito bem. Bom, Série A do Campeonato Brasileiro. A sétima rodada aconteceu nesse final de semana. Vamos aqui dar uma breve repassada nos resultados. O Fluminense perdeu do Internacional. Abel Braga, Fluminense 2, Internacional 3, lá em Macaé. Macaé, estádio Macaé, viu, Bruno? Lotado, hein? Igual Mané Garrincha, lotado o estádio Macaé para ver Fluminense e Internacional.
2 mil torcedores, Adriano? Quantos torcedores lá?
Não, lota com 3 mil, então estava lotado. Santos 4, Portuguesa 1, também no sábado. E Ponte Preta e Bahia ficaram no 0-0 em Campinas. Já no domingo, Atlético Mineiro, mesmo com time reserva, foi no Pacaembu e ganhou do Corinthians, 1-0.
E o Pato saiu vaiado, né?
Pois é, o Cuca aí ganhou o duelo com o Tite. Vitória 3, São Paulo 2, que faz do São Paulo, hein? 3-2, mesmo com a estreia aí do Paulo Autuori, não é isso?
E não foi mais porque perderam pênalti, perderam gol feito. São Paulo está numa situação complicada, não vence há 8 jogos.
É complicado. Bruno, Grêmio 2, Botafogo 1, Botafogo perdeu a liderança lá em Porto Alegre.
É, bem, o Grêmio estreando o Renato Gaúcho em casa ali.
Aquela empolgação e tal?
Empolgação, né? Ele que falou que.
Ovacionado o Renato Gaúcho quando foi anunciado lá, campeão em 83, campeão mundial pelo Grêmio em 83.
É, mas eu não, até não, como estava no estágio, não acompanhei o jogo, mas no rádio eu vi que o segundo gol do Grêmio, gol da virada, o time parou esperando a marcação de impedimento e, enfim, houve alguma reclamação do Botafogo com relação a esse gol, né? Mas, bem, o Botafogo também tá ali, vai continuar brigando aí pela ponta da tabela, né? Não é nenhum drama para ele, não.
Okay. Se bem que aquele gol do Cidaf devia valer 2, né? Que golaço.
Estão dizendo também, né?
Mais uma vez aí o Cidaf fazendo gol no Botafogo. Pelo Botafogo. Criciúma.
39 anos.
Criciúma 0, Goiás 0, em Criciúma. Cruzeiro 3, Náutico 0. Cruzeiro aí do Rodrigo Rezende, boa vitória e ascendendo aí ao G4, ganhou do Náutico no Mineirão. Coritiba 1, Atlético Paranaense 0. Coritiba com essa vitória no Clássico Paranaense sobe para a liderança do Campeonato Brasileiro com 15 pontos, seguido pelo Vitória. Bom, e deixamos para falar por último do jogo aqui em Brasília, Vasco 0, Flamengo 1. Temos aqui uns 2 minutinhos aqui dados pelo nosso árbitro Anderson Mendanha para falar desse jogo. O Bruno Lourenço foi ao Mané Garrincha ontem, né, Bruno? E o que, que você achou aí do jogo, Bruno? Você falou que não foi lá essas coisas já aqui no 11 minutos. E o Rodrigo Rezende esperava um jogo de muitos gols e ontem só 1-0 magro do Flamengo contra o Vasco.
O Flamengo, ele entrou muito melhor, mostrou que é muito mais time do que o Vasco. O time do Vasco foi sofrido tanto que a torcida do Gigante da Colina abandonou ali o estádio, acho que faltando mais de 15 minutos para acabar o jogo, né? Porque não via, a torcida tentou puxar, apesar de estar em um número um pouco menor do que o Flamengo, vamos dizer que eram 40... mil flamenguistas para 32 mil vascaínos, né? Estava em menor número, mas fizeram uma festa muito bonita, empurraram o time até onde deu, porque aí a limitação técnica do elenco, ou talvez a falta de salários, né? Mais de 2 meses sem salários, o time não conseguiu criar nada, nenhuma chance, foi... E o Flamengo, no segundo tempo, se acomodou, tocou bola para garantir o resultado. Então, acho que o nível técnico deixou a desejar, porque para 4 milhões de renda, né, para 62 mil pagantes, acho que podia ter tido mais ação, pelo menos no segundo tempo.
E isso que você falou, Bruno, com relação à questão dos bares lotados, eu observei isso também lá em Águas Claras. Me parece que ontem a impressão que dava à noite, depois do jogo, é que Brasília inteira estava numa Mané Garrincha, né? Como deu certo esse negócio de trazer os jogos aqui para Brasília? A renda está aí, para não deixar ninguém mentir, 4 milhões de reais. E com esse dinheiro, me parece que a coisa vai... A tendência é de, pelo menos, acertar salário, de quem está pagando salário atrasado, aquela coisa toda. Agora, o Vasco entra aí já na zona do rebaixamento, né? Estamos no começo do campeonato, é claro que uma vitória e aí eles já vai lá para décimo ou nono, mas é incômoda uma situação, né? De entrar na zona do rebaixamento, perder mais uma, Sem falar na questão também do espetáculo. A gente falava, inclusive, aqui na questão do Rodrigo, que esperava um jogo de muitos gols, que fosse pelo menos um jogo bonito de se ver, o que na realidade não foi, não aconteceu. Tinha público, tinha estádio, mas faltou realmente o espetáculo, né, que é o que o torcedor gosta.
E o padrão FIFA, né, ontem não houve lugar marcado. Então, eu, por exemplo, no primeiro tempo, eu cheguei no lado do Flamengo, estava muito cheio. Eles fizeram uma separação na arquibancada das torcidas, um espaço grande lá, sem torcedores. Aí eu acabei sentando no corredor, lá no cimento, não peguei lugarzinho marcado. Aí a torcida do Flamengo, os PMs foram sensíveis e ampliaram ali esse espaço da divisão. Eles trouxeram a torcida do Flamengo para ocupar uma parte dele, porque no Vasco não tinha lugar e tal. Okay. Mas ele no Flamengo não tinha. Aí no segundo tempo eu fui para lá e consegui sentar na cadeira. Mas se não fosse por isso, acho que eu teria ficado o tempo inteiro ali no cimento, né, como era antigamente.
Ok, Bruno Lourenço, vamos ficar agora para o próximo jogo do Flamengo aí, para você ver se você consegue, no jogo todo, garantir um lugar na sua cadeira. Bruno Lourenço, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui no 11 Minutos.
Valeu, Adriano, um abraço aí também para o Gesiel e para todo mundo aí que acompanha o programa.
Muito bem, Gesiel Carvalho, mais uma vez obrigado aqui por sua participação no 11 Minutos.
Tamo junto, Adriano.
E agradecemos também a Isaura e o nosso árbitro Anderson Mendanha também por sua participação aqui também no quadro 11 Minutos. Hora certa em Brasília, 8 horas 2 minutos. Hora certa em Cuiabá, 7 e 2. O Conexão Senado faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.